Olá, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o pesquisador e mestre pelo programa de pós-graduação em História pela Unesp, Felipe Aparecido de Oliveira Camargo. Autor da dissertação A Trajetória Artística de Gal Costa entre o Tropicalismo Musical e a Contracultura, 1968 e 1973, Felipe defendeu seu trabalho em 17 de dezembro no campus da Unesp, em Franca. O estudo contou com a orientação da professora Tânia da Costa Garcia e teve apoio de financiamento da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A proposta central da pesquisa foi investigar a trajetória artística da cantora Gal Costa no campo das produções culturais brasileiras de 68 a 73. Constantemente rotulada como a musa do tropicalismo e musa do desbunde, a cantora se associou ao movimento tropicalista no campo musical, estabeleceu parcerias com artistas da cultura marginal e do desbunde e, consequentemente, desenvolveu uma imagem artística atrelada ao universo contracultural de fim dos anos 60 e início da década de 70. Resumindo, a ideia foi compreender como a performance e a identidade artística de Gal foram sendo moldadas a partir do contato com alguns desses grupos e circuitos. Para tanto, a pesquisa se volta para a análise dos álbuns lançados pela intérprete, suas apresentações, shows, entrevistas, materiais de imprensa e instrumentos de estudo de vendas de disco, a fim de refletir sobre os lugares em que sua obra e sua imagem se situaram no período. Bom, mas quem vai relatar essas e outras nuances da pesquisa será o nosso próprio entrevistado. Mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar a emblemática Baby, composição de Caetano Veloso, que consta no álbum Tropicália ou Penis e Circenses, mas aqui na versão específica da Gal. Com vocês, Gal Costa, no MPB Unesp.
Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby. Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Você
precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. E o que eu não sei mais. Não sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade. Você precisa. Não sei. Lembra minha camisa, baby. I love you, baby. I love you, baby.
Boa, uma bela faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Felipe de Oliveira. Felipe, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado, Renato. Satisfação estar aqui para poder falar sobre música, para poder também fazer divulgação científica. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco aí da pesquisa com os ouvintes.
Meu caro, inicialmente, você poderia contar como pintou a ideia e a oportunidade de você elaborar esse estudo, a trajetória artística de Gal Costa entre o tropicalismo musical e a contracultura?
Bom, Renato, dentro dos estudos acadêmicos sobre MPB, sobre, enfim, tropicalismo musical, é sempre muito forte a presença de alguns nomes específicos. Dentre eles, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que são vistos por essa historiografia como os líderes, as cabeças pensantes, elaboradoras desse projeto estético que a gente pode chamar de tropicalismo musical. Eu fui notando, né, quando eu ainda estava tateando esse projeto, eu fui notando como o nome da Gal, ele é muito mencionado quando se fala em tropicalismo. No entanto, a despeito dos seus colegas Caetano e Gil, eu senti uma falta de uma pesquisa que se debruçasse a entender qual foi a contribuição particular da Gal para o movimento tropicalista e também para a contracultura que se difundiu entre os anos de chumbo, né? Porque uma coisa é você saber que aquela personagem é muito importante dentro desse movimento, outra coisa é você se dedicar a estudar a contribuição particular dela. Então, isso eu posso dizer que foi o pontapé inicial, né, para eu me envolver dentro dessa temática e começar a elaborar as minhas problemáticas iniciais.
Bom, qual foi a proposta, os objetivos centrais, Felipe, do estudo, dentro desse contexto que você abraçou?
Bom, o objetivo principal da dissertação é entender como a identidade artística da Gal, essa identidade tropicalista e contracultural, foi sendo moldada a partir do contato que ela ia tendo com aquela cena musical do período. Lembrando que esse momento da música popular brasileira, entre a década de 60 e a década de 70, ele é muito importante porque ele marca um momento de, ao mesmo tempo, de institucionalização do que a gente chama de MPB, né? E também um momento de renovação musical, que é a fase em que a música popular se abre para novas tendências, para novas aberturas estéticas. E essas tendências, elas são muito influenciadas pelo que vinha de fora, né, pelas informações musicais do rock inglês, né, do rock norte-americano, bastante ligadas à contracultura. Então, o tropicalismo, a gente pode dizer que ele renova o campo da MPB, porque ele traz em cena aí diversas características, diversas tendências estéticas que em um outro momento, né, no momento ali anterior ao golpe, momento golpe militar de 64, e no momento subsequente ao golpe militar, essas tendências elas eram vistas ainda com um certo desprezo por uma parte da intelectualidade brasileira e dos artistas brasileiros que viam essas influências como símbolos do imperialismo, né? E por isso eles propunham uma arte genuinamente brasileira, uma canção popular assentada na base do nacional popular. Então, com o tropicalismo, isso tudo é colocado em xeque. Os artistas tropicalistas, então, vão ter como alvo essa parcela nacionalista e vão dizer, não, peraí, a gente também não pode se isolar e esquecer o que está vindo de fora, hein? Esquecer a importância desse som que vem de fora. Então, eles começam a incorporar essas tendências, essa linguagem, de uma maneira mais programática dentro dos debates culturais daquele momento. Isso não quer dizer que é o tropicalismo que vai trazer essas novidades internacionais em primeira mão. Isso já estava sendo esboçado ao longo da década de 60, e a Jovem Guarda é um grande exemplo disso. No entanto, é com o tropicalismo que a gente vê isso sendo feito de uma forma mais sistemática dentro daquelas disputas culturais do período. Então, como eu disse no início, né, esse movimento foi muito importante, ele é muito emblemático para a cultura popular brasileira, mas, ao mesmo tempo, algumas trajetórias são privilegiadas para se entender o movimento. E é a partir disso que entra a Gal nessa história, que eu queria entender como ela foi pegando todas essas informações estéticas, tanto nacionais e internacionais, foi moldando isso, incorporando isso na performance dela. E eu falo muito em performance porque a gente tem que levar em consideração que a Gal é uma intérprete, ou seja, ela não compõe suas músicas. Então, para entender como isso acaba aparecendo no repertório dela, na produção dela, é essencial se debruçar para a performance dela, para como ela acaba incorporando e reverberando essas informações musicais, né? E isso só é possível entendendo a performance dela. Também quero dizer aqui por performance que eu não estou me restringindo apenas à apresentação em palco dela, que é o que a gente acaba tendo comumente quando se fala em performance. Mas também estou falando da interpretação vocal dela, do gesto vocal, das gravações em estúdio. Tudo isso pode fazer parte da performance. Ou seja, a performance é entendida aqui no sentido mais amplo. Então, os objetivos centrais foi entender, né, essa performance dela, e aí se desdobram os outros objetivos mais específicos, que era entender qual foi a recepção que essa imagem artística dela obteve na imprensa do período. E aí eu mobilizo uma série de fontes documentais da época, de imprensa, críticas, matérias jornalísticas, entrevistas feitas à época com ela. E também eu procuro entender como essa produção dela se inseriu no mercado musical da época. E a gente tem que levar em consideração que esse período específico, da virada dos anos 60 para a década de 60, é um momento em que a indústria de bens simbólicos, a indústria cultural, estava se consolidando no Brasil. Então, ela estava assentando suas bases e estava se abrindo, inclusive, para essas informações internacionais, né? E eu quis entender também de que maneira a obra dela circulou nesse mercado. E para isso foi fundamental para mim me debruçar sobre os instrumentos de pesquisa de vendas de discos do Ibope, que tem um arquivo muito importante que mapeou quais eram os discos que estavam mais vendidos semana por semana naquele período. Então isso foi muito importante para eu entender como cada disco, como cada produção analisada dentro da minha dissertação foi recebida comercialmente. Esses objetivos acabaram regindo a pesquisa.
Bacana, então agora vamos de som, vamos escutar essa diva que é a Gal interpretando Vapor Barato, uma composição de Jardes Macalé e o Ali Salomão, mas aqui numa versão ao vivo que consta no álbum Gal a Todo Vapor de 1971. Som na caixa. Wah 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 w
assim. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Preciso esquecê-la. Eu preciso, oh minha, minha, minha grande, oh minha pequena, oh minha grande obsessão.
Oh, minha!
dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte. Um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, ó, minha, minha, minha grande, ó, minha pequena, ó, minha grande obsessão, ó, minha.
Como você disse, a performance da Gal era tão expressiva que ia bem além do palco. Transitava para dentro do estúdio, para as capas dos discos. Era uma personagem feminina que, na época, era uma minoria restrita, né, no mercado, na indústria fonográfica e tudo mais. Entretanto, você destaca na sua pesquisa três palavras-chave: transformação, mudança e a guinada da Gal. Você poderia explicar para os nossos ouvintes como essas nuances se encaixam em seu estudo?
Sim, eu coloco isso inclusive na introdução, né, que conforme você for lendo o trabalho, você vai perceber que essas palavras, transformação, mudança, guinada, elas vão ser constantes ao longo de toda a dissertação. Por quê? Dentro desse período específico do meu recorte, que é entre 68 e 73, eu fui percebendo, com base nessa documentação, como a Gal estava constantemente modificando a imagem artística dela, modificando a performance dela. Então é importante até mesmo para a gente entender que o tropicalismo musical e a contracultura, eles não foram algo restrito ou muito coeso, né? Eles estavam muito abertos a múltiplas correntes, de múltiplas correntes culturais. E isso aparece na performance da Gal. Então, em um primeiro momento, que eu começo ali já no momento, em 68, que é a fase áurea do tropicalismo musical, eu notei como, para Gal constituir a imagem tropicalista dela, ela bebeu referências tanto dessa música, desse rock internacional, dessa linguagem experimental que estava em voga na época, como ela também pegou referências da própria música popular brasileira. E aí é que a Jovem Guarda aparece em cena, né? Eu, no disco dela, o Gal 68, é muito, muito forte a presença dessa linguagem da Jovem Guarda. Porque a Gal, nesse período, ela já estava constantemente declarando para a imprensa o quanto ela admirava a Jovem Guarda, o quanto ela tinha interesse na Jovem Guarda, principalmente nas figuras do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. E isso acaba aparecendo na produção dela, especificamente desse primeiro disco, Gal, de 68, que também contém, 69, perdão, que também contém composições do Roberto e do Erasmo, né? E ao mesmo tempo ela também estava, vamos dizer assim, deglutindo informações que vinham de fora, não somente rock, mas ela também tinha muita inspiração na performance de James Brown. Então, se você pega esse momento específico da carreira dela, você vai notar como também tem algumas características desse artista que estão presentes na performance, na interpretação dela. Então a gente está falando aqui de 69, já de um período pós o AI-5. momento em que o tropicalismo musical já estava se dissolvendo enquanto movimento coletivo. 69, por exemplo, Caetano e Gil já estão exilados, né, em Londres. Gal, nesse ano especificamente, acaba sendo a artista de maior notoriedade do tropicalismo. Tanto é que a imprensa da época e até hoje acaba repercutindo muito uma noção de que a Gal acabou levando adiante a bandeira do tropicalismo, enquanto Gil e Caetano estavam exilados, né? E, ao mesmo tempo, ela já estava entrando em contato com um grupo de artistas e intelectuais, dos quais eu posso citar aqui principalmente o Capinan e o Jardim Macalé, que estavam trabalhando numa produção artística muito mais experimental, com uma linguagem, linguagem, vamos dizer assim, subversiva mesmo no campo da canção popular. Isso aparece com muita força no final de 69 e entre o ano 70, na carreira dela. Nesse momento, ela radicaliza a identidade artística dela. Então, ela acaba tendo talvez uma das produções mais experimentais da época, né? E, sem dúvidas, o Gal 69, que é o segundo álbum disco solo dela, é a obra mais experimental da carreira dela. Então, em comparação ao tropicalismo musical, ela já muda essa performance para algo muito mais radical, para algo muito mais experimental, né? E isso, claro, ele é um movimento que faz parte da cena cultural daquele período, sobretudo levando em consideração o campo de resistência cultural à ditadura que estava sendo formado, porque vale dizer que a linguagem experimental ela é parte da contracultura, e a contracultura é um tipo de linguagem que foi empregada por alguns grupos para resistir à ditadura militar. Mas, ao mesmo tempo, isso também não servia apenas como resistência cultural. Isso também mostrava como a Gal ela estava atenta às diversas informações que estavam ao redor dela. E isso também mostra como isso era um desejo de inovação estética, um desejo de modernidade mesmo. É muito comum você pegar matérias da época em que a Gal dá entrevistas e ela assume que pertence a um grupo que renovava a música popular brasileira daquele momento. Isso no pós AI-5 é muito importante, porque, como se sabe, o AI-5 ele acabou restringindo muito a produção musical brasileira, muitos artistas tiveram que se exilar, e a Gal nota nesse momento que isso acabou provocando uma certa... deu uma baixa nas produções que eram experimentais e que podiam propor algo de novo no campo da canção popular. Mas ela acaba, então, pertencendo a esse pequeno grupo que estava ainda, apesar do AI-5, ainda apesar da dissolução do tropicalismo musical, que ainda estavam pegando essas referências tropicalistas, radicalizando elas e propondo algo de subversivo no campo da produção musical, né? E conforme o desenrolar dos anos aí, conforme a minha pesquisa vai se desenvolvendo dentro desse recorte específico, a Gal já vai modificando a partir de 71 a performance dela. Por quê? Ela vai abandonando essa linguagem experimental e abraçando algo já mais diversificado. Comercial. Já vai abraçando algo isso, mais diversificado. E é nesse momento específico que ela acaba... aglutinando na performance, na identidade artística dela, e isso é muito evidente no Show Fatal, todas as informações musicais que moldaram a carreira dela até aquele momento. Então, vale... Eu não falei disso, mas até mesmo porque não faz parte do recorte, mas a Gal surgiu na cena musical brasileira com uma performance bossa novista, com uma performance muito respaldada no canto do João Gilberto, que ela sempre assumiu que foi a principal referência estética dela, né? Então, ela lança até mesmo em 67 o disco Domingo, em parceria com o Caetano, que é um disco muito bossa novista, né? Ela abandona essa estética a partir do tropicalismo musical. Mas ela começa a voltar já em 71 no show Gaota do Vapor, que é o Fatal, né? Se você ouve o disco, você percebe que a primeira parte dele, que é a primeira parte do show, ela interpreta as canções apenas com voz e violão. E é um jeito de interpretar, um jeito de tocar o violão que remete muito ao jeito João Gilbertiano, ao canto João Gilbertiano. Então, essa informação musical que moldou ao início da carreira dela começa a reaparecer aqui. Mas ela também não abandona, de uma certa forma, as referências tropicalistas. Ela não abandona o grito, ela não abandona a linguagem experimental. Isso está muito presente, tanto em certas faixas que ela faz uso desse gesto vocal experimental, e tem também a presença ali notória do Lenny Gordon com sua guitarra subversiva, né? E isso também acaba sintetizando muito do que havia moldado a carreira dela até aquele momento. Com maior ênfase, né, aqui, ó, nessa questão toda da transformação, com maior ênfase, isso vai aparecer com toda certeza em 73 no disco Índia. Nesse momento, tanto musicalmente falando, como dentro do próprio discurso dela, ela já se mostra, vamos dizer assim, desinteressada dessa linguagem experimental. Ela assume que quer abrir o leque dela, e ela quer se tornar uma cantora madura. Ela usa essas palavras. Ela quer abandonar um pouco essa música jovem, ligada à contracultura, e quer entrar para um mercado mais diversificado que estava se consolidando naquele momento. Então, ela constrói uma performance mais madura nesse sentido. Ela até mesmo tem uma entrevista que ela fala que você percebe essa mudança no próprio público que vai para o meu show, o show Índia, né? Já é um público mais maduro, mais velho em comparação aos públicos dos meus shows anteriores. Isso a gente
Até porque ela, desculpa, né, Tatiana, sem claro. Dúvida, até porque em Índia você tá ali, você começa a flertar com polca, paraguaia, com outro tipo de público, né, cara, música de fronteira, ela muda, a estética ali do álbum é outra, né, cara.
Exatamente, e com o jazz, ela flerta bastante com o cool jazz também, e a gente não pode desconsiderar esse momento, essa fase específica, de como a indústria fonográfica estava se desenvolvendo naquele momento específico a partir de 73. Nesse momento, o mercado musical ele já estava mais estruturado, ele já estava mais racionalizado, portanto, ele também estava, ao mesmo tempo, menos propenso a essa linguagem experimental que fez o tropicalismo, que fez a contracultura, né? Os artistas estavam se vendo dentro desse campo aí em que eles tinham que trazer um repertório mais diversificado e mais comercial, como você mesmo disse. E o Índia, ele acaba mostrando como isso se coloca na carreira da Gal. Mas é importante eu falar aqui também, Renato, que é o seguinte, o meu recorte cronológico ele se encerra em 73, mas eu também não... A gente não pode afirmar que é a partir de 73 que essas configurações se consolidam na carreira da Gal. Não, elas começam a se desenvolver com maior contundência. Mas isso é um processo paulatino que vai se desenvolvendo ao longo de toda a década de 1970, na carreira dela, até culminar em discos já no final, na virada da década, como o Gal Tropical de 79 e o Fantasia, que mostram, né, uma Gal já como musa da MPB, como diva da MPB, já massificada, com canções muito comerciais, que se tornaram grandes hits da época.
Muito bom, esse é Felipe Aparecido de Oliveira Camargo, mestre em História pela Unesp. Agora vamos com mais música, vamos ouvir outro clássico. Aliás, esse podcast só consta com clássicos interpretados pela Gal. E agora vamos de Pérola Negra, uma composição do grande Luiz Melodia, mas aqui em outra espetacular interpretação da Gal, faixa que também consta no álbum Gal a Todo Vapor. Vamos nessa!
Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Em que ano estamos? Arranja algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo.
rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre seu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Sem haver engano, baby, te amo. Nem sei se te amo. Ei, tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando.
Baita som por aqui. Felipe, agora mediante ao viés do seu estudo, que imagem você particularmente como pesquisador criou da Gal Costa? Nesse contexto abordado, obviamente.
Olha, eu acho que nesse ponto é inevitável não falar de um momento muito específico no decorrer da pesquisa que me fez... Não vou dizer que mudar um pouco a minha perspectiva, mas que me marcou bastante para pensar essa imagem dela, esse legado artístico dela, que foi com o falecimento dela, né, em novembro de 2022. Eu propus o projeto para a Unesp e entrei no mestrado em 2022, quando a Gal ainda estava viva. Com a morte repentina dela, que pegou todos nós de susto, eu fui percebendo, através dos obituários, das notícias da época, eu fui percebendo uma coisa muito interessante. Como, nesses obituários que objetivavam contar um pouco da trajetória dela, contar quem foi Gal Costa, esse momento tropicalista dela, como musa da contracultura ou musa do desbunde, ele era muito repercutido. Às vezes, com mais esforço do que outros momentos da carreira dela. Outros momentos que foram até mesmo muito mais comerciais do que essa fase tropicalista, né? E então eu fui notando como esse legado tropicalista, esse legado contracultural dela, era algo que era utilizado até mesmo para falar de uma memória específica da música popular brasileira. E então, e daí para mim, com toda certeza, isso se consolidou, essas reflexões se consolidaram um ano depois, em 2023, que foi lançada a cinebiografia da Gal, né, Meu Nome é Gal, dirigida pela Dandara Ferreira e protagonizada pela Sophie Charlotte, cujo recorte cronológico é justamente esse momento tropicalista e contracultural dela. Isso me leva a pensar o seguinte: bom, de fato, tem algo aí, né? Eu já pensava isso antes, mas com toda, infelizmente, né, com todas essas repercussões, me fez consolidar esse pensamento. Tem algo aí, tem algo nessa imagem que tem reverberações até hoje. Eu diria, como pesquisador, né, enfim, que a imagem dela mais importante foi como musa de um projeto que subvertia tanto a linguagem da canção popular, como também as pautas comportamentais do período, levando em consideração que naquele momento o Brasil vivia sob uma ditadura amplamente respaldada em valores cristãos, valores conservadores, né? A Gal, quando ela se coloca no palco, quando ela mostra o corpo, quando ela se impõe dessa maneira, de uma forma subversiva, ela acaba tensionando esses valores, né? Então, eu acho que essa imagem que ela legou, né, de uma mulher que se colocou contra muitos padrões, se colocou através da identidade artística dela, através da performance dela, é importante falar. Eu acho que isso é muito marcante, sobretudo para todas as demandas que o nosso tempo de hoje tem, né? Então, você percebe muito, hoje em dia, como as pessoas acabam colocando a Gal, é muito comum você ver as pessoas criando um discurso sobre ela desse momento, como uma mulher à frente do seu tempo. Para a gente tem até um recuo com essa ideia de alguém à frente do seu tempo, porque nenhum sujeito é à frente do seu tempo, né? Hegel já dizia isso. Na verdade, a Gal, ela é uma mulher do seu tempo. Ela é uma mulher que pegou todas as informações daquele tempo dela e foi colocando tudo dessa forma aí difusa, mas que se consolidou na memória musical, na memória cultural, como está hoje. Então, eu diria que
essa é a sua imagem, né? Essa é a sua imagem dela.
Sim, eu diria isso. Uma mulher que subverteu, mas não através do discurso, da fala, mas através da performance, através da música, através da escolha de repertório, do modo como ela colocava a voz, do modo como ela se colocava no palco. Se a gente pode dizer que isso é um discurso político, ele está na performance dela.
Eu concordo contigo, Felipe, até porque isso reverbera em gerações, né? Eu vou falar que o ano passado, por exemplo, eu entrevistei a Felipe Cato, que fez aquele show específico da Gal, que eu particularmente achei muito bacana, né? E ela colocou justamente isso para mim. Ela falou: Renato, eu não quero ser igual a Gal, eu não sou igual a ela, mas o que ela fez lá é muito parecido com o desbunde que nós temos hoje em dia, com o que a gente enfrenta hoje em dia, o que elas, amigas delas, as parceiras, etc., o mundo da Felipe Cato é aquilo. Ela falou, tem tudo a ver. Ela falou, por isso que eu falei, cara, caiu como uma luva, não sei, na minha visão, né? Tem a versão, né? Colocou guitarras, eu gostei muito também. Não é igual. E ela falou, não quero mostrar, fazer as capas como ela fazia, não, mas é a subversão que a gente vive, né? Eu acho que isso está muito linkado aos dias de hoje. Aproveitando, tocando o barco aí, então, eu gostaria que você comentasse agora, Felipe, de uma forma, tentar sintetizar, né, a escolha desses álbuns. Você já colocou, né, alguma coisa aqui para nós. Falar rapidamente os álbuns que você realmente separou e o que eles representam para a Gal, e citar algumas músicas que te tocam mais de perto por algum motivo especial.
Tá bom. Olha, os álbuns, eles aparecem a partir do recorte que eu estabeleci para a pesquisa, né? Então, o recorte estabelecido, ele abrange essa fase tropicalista e contracultural, né? Ele inicia em 68 e vai até 73. O primeiro disco é o Panis et Circenses, que ela faz uma participação, né? Que é o disco do Manifesto Tropicalista. O segundo é o primeiro álbum solo dela, que é o Gal Costa, né? É conhecido como álbum tropicalista. Depois vem o Gal, o disco psicodélico experimental dela, de 69 também. Nesse período tem o Legal, de 1970, que é o momento em que ela já está ali saindo bem pouco, né? Aos poucos saindo um pouco dessa linguagem experimental. Vem o Fatal, que é a gravação da temporada de shows Gal a Todo Vapor. E eu finalizo com o disco Índia, já de 73. Então, esses álbuns, eles acabam simbolizando, eles acabam sendo as minhas fontes centrais para poder entender todos esses objetivos da pesquisa, né? Como eles aparecem na performance dela. Então, é muito interessante perceber como essa coisa da mudança, da guinada, vai aparecendo nas músicas, vai aparecendo na escolha de repertório, vai aparecendo na interpretação, no gesto vocal da Gal. Você perguntou da questão das músicas, isso é realmente muito difícil, né, escolher, porque são muitas músicas emblemáticas, muitas músicas importantes. Eu acho que eu vou mencionar algumas para você aqui. Eu diria que a primeira delas, que marca exatamente mudança de momento, de mudança drástica na carreira dela, que é Divino Maravilhoso. Essa canção foi interpretada por ela no Festival da Record, né, e ela demarca o momento em que a Gal abandona de vez a estética bossa novista e mergulha no movimento tropicalista, com uma linguagem mais roqueira, né? Mais imponente, colocando a voz de verdade. E eu diria que Divino Maravilhoso marca esse momento específico. A outra canção dela que eu posso mencionar é Objeto Sim, Objeto Não, que eu acho que representa, como poucas canções, a linguagem experimental que estava em desenvolvimento no Brasil naquele momento. Né? É uma composição do Gilberto Gil, e que você ouve essa composição, você vê uma miscelânea de sonoridades, de ruídos, de efeitos, de montagem sonora, que fazem parte de como aqueles artistas estavam pesquisando e experimentando sons naquele momento. Né? Outra canção emblemática também, e essa é bastante... bastante conhecida, Vapor Barato, já do Gal a Todo Vapor. Eu falo dessa gravação específica do Gal a Todo Vapor, por quê? Porque a música ela possui 8 minutos de duração. E é o momento em que marca a transição no show, em que a Gal sai daquele momento da voz e violão e entra para um segundo momento do show, que entra a banda sonora, que entra o conjunto musical. Então ela é dividida, primeiro, uma parte só de voz e violão, e depois entram os instrumentos eletrificados, já marcando aí uma Gal bossa novista e uma Gal roqueira. E, por fim, eu acho que a canção Índia, do disco Índia, também já é uma amostra, né, de quais eram os rumos que ela estava tomando naquele momento, como ela estava bebendo de diferentes fontes, não exatamente abandonando o anterior, mas já se mostrando mais propensa a um outro tipo de linguagem musical que estava sintonizada com o mercado daquele momento.
Certo, esse é o pesquisador da Unesp, Felipe de Oliveira, e agora vamos escutar mais uma canção. Essa que já mostra uma nova imagem da Gal. Índia, canção popularmente conhecida inicialmente pela dupla Cascatinha e Iana, uma guarânia muito bacana, mas que também ganhou uma roupagem genial da Gal. Inclusive foi título do álbum gravado pela cantora em 1973, Gal Costa, no MPB Unesp.
Os cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar. Teus lábios de rosa para mim sorrindo,
e a doce meiguice desse teu olhar. Índia da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Chegar a hora de dizer-te adeus. Fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Um dia levarei saudade da felicidade que você me deu.
Uau, que beleza, hein? Felipe, indo para a reta final aí do bate-papo, quais foram seus principais desafios como pesquisador? Foi tratar um nome tão relevante como o da Gal, levantamento de dados, fontes? O que você pode nos relatar sobre essa questão?
Olha, eu acho que é uma série de fatores que você já bem coloca aí. Eu diria que tratar de um nome como a Gal Costa, tratar de uma imagem, de um legado artístico dela, ainda que tenha sido um legado que por muito tempo permaneceu aí à margem dos estudos sobre música popular, sobre MPB, é um desafio. É um desafio lidar com as fontes, porque elas são muitas. São muitas as fontes, não somente o disco, mas as matérias da imprensa, né, todo o acervo do Ibope, as apresentações, registros de apresentações ao vivo dela. Isso tudo acabou criando um desafio. E acho que isso apareceu com muita força, que é o momento em que minha cabeça acabou dando um certo curto-circuito, que eu mencionei que foi o caso do falecimento dela, que daí eu vi com toda a força qual era o impacto dessa imagem dela que eu estava me propondo a pesquisar, né? E aí eu me vi numa certa responsabilidade também de poder tratar isso com muito cuidado, de poder tratar essa mulher, essa cantora, dentro dos meus propósitos, das minhas problemáticas, dentro do meu rigor teórico ali da pesquisa, mas também entendendo qual era o impacto pessoal, eu diria, que ela tem na minha vida, qual era o impacto cultural que ela tinha na vida da música popular brasileira. E não é fácil, em se tratando de uma cantora tão conhecida, de uma cantora tão emblemática como é a Gal, né? Lidar com os discursos discursos de memória que se popularizaram a respeito dela, confrontar esses discursos para dizer, olha, vamos com calma, mulher à frente do seu tempo, vamos com calma, né? Mas também havia isso, ela também se colocava dessa forma, o corpo aparece com muita contundência, então exigiu muito cuidado da minha parte para não acabar generalizando ou essencializando toda uma produção, todo um contexto a partir desse legado que ela tem, né? Dessa imagem que ela acabou legando na vida cultural brasileira.
E legal que você teve uma orientadora que manja tudo sobre ela, né? Que é a Tânia Costa. Exatamente. Garcia, né? Que a gente até Tânia gravou alguns podcasts, inclusive, sobre a Gal e tudo mais. E eu acho que ela pode ter te dado também um grande norte. Deve ter sido fundamental para te nortear nesse processo, né, Felipe?
Sem dúvidas. Inclusive, a Tânia também já passou por essa, o doutorado dela foi um estudo sobre a Carmen Miranda, então ela também já tinha essa experiência em estudar uma trajetória artística, né, de entender principalmente o impacto da Carmen Miranda, uma mulher na cultura popular daquele momento específico dela, e também foi me auxiliando principalmente para poder entender essa fronteira aí entre fazer uma análise acadêmica e fazer uma biografia do artista. Então o meu trabalho não é uma biografia da Gal, nem dentro do recorte que ele se propõe. Ele é uma análise historiográfica sobre a carreira dela. Isso a Tânia entrou com muita força para me auxiliar nesse sentido.
Bacana. E para finalizar, deixa aí seus contatos para o ouvinte que quiser conversar com você mais, né, sobre a sua pesquisa, depois ter acesso, como é que ele vai poder fazer aí?
Bom, quem quiser, eu vou deixar aqui meu e-mail, né, da Unesp, quem quiser contatos, dúvidas, críticas, sugestões, enfim, conversar, trocar mais ideias sobre a Gal, pode entrar em contato pelo e-mail que é felipe.ou.camargo@unesp.br e também nas redes sociais, aí, quem quiser seguir no Instagram, enfim. Fica à vontade também, o Instagram é @felipecmrg_. Então, estou aberto aí a conversas, a pesquisa acabou de ser defendida, né? E nenhuma forma de conhecimento é fechada. Então, a gente está sempre aberto ao debate, a gente está sempre aberto a discussões, a renovações, a novas ideias que vão surgindo aí conforme o nosso tempo vai se apressando, se desenvolvendo.
Muito bom. Felipe, muito obrigado por sua participação aqui. Se deixasse, né, se eu tivesse tempo, o papo ia render aí uns 4, 5 podcasts, porque a Gal realmente é fatal, é sensacional aí em nossos corações e na cultura brasileira. Né? Obrigado.
Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado por poder fazer parte aí do podcast. E estamos aí.
Maravilha! Esse foi Felipe Aparecido de Oliveira Camargo, mestre em História pela Unesp e grande pesquisador de Gal Costa. E para finalizar, vamos escutar mais um pouco da nossa diva, a Gal. Vamos de Coração Vagabundo, uma composição linda de Caetano Veloso, mas aqui na voz da eterna Gal Costa. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Ah, meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Podcast Unesp.